E agora, que passam 44 minutos da uma da tarde, é tempo do São Bento à Sexta, o espaço semanal onde olhamos para a atualidade política e para os seus protagonistas. Comigo tenho parte da equipa de política da Renascença, as jornalistas Eunice Lourenço e Paula Caeiro Varela, mas também o João Pedro Henriques, jornalista do Diário de Notícias. Boa tarde a todos. O pano de fundo para a nossa conversa é muito fácil de imaginar. Estamos a viver uma pandemia, algo inédito para todos nós, para todos os setores de atividade, também para a política nacional. Nas palavras do Presidente da República, estamos a viver o maior desafio dos últimos 45 anos. Eunice, vou começar por ti, porque hoje tivemos o Primeiro-Ministro aqui neste estúdio, numa entrevista que foi a primeira que deu desde a renovação do estado de emergência. Mais do que a entrevista, ou para além da entrevista, como é que sentiste António Costa? Ele que tem sido, acho que podemos dizer isto, a principal figura nacional no combate à Covid-19. Ele tem coordenado tudo. Enfim, como é que te pareceu, António Costa?
Olha, pareceu-me igual a si próprio. António Costa tem uma capacidade muito grande de se despreocupar e não vejam isto como não é uma crítica nem é uma coisa má. António Costa tem uma capacidade de se focar no que é essencial e desvalorizar tudo aquilo que não é essencial, o que pode ser muito boas características para lidar com uma situação como esta. E, portanto, foi um António Costa muito igual a si próprio, que fez questão de vir cá a estúdio. Nós colocámos a questão de se ele queria fazer à distância ou vir a estúdio, e como o Primeiro-Ministro agora até mora aqui relativamente perto da Renascença, veio a estúdio. Obviamente tivemos todos os cuidados e é muito curioso perceber que o Primeiro-Ministro está muito habituado já a esses cuidados. Para ele é muito natural pararem junto a qualquer porta, e as portas estavam todas abertas, mas à medida que ia entrando nos vários espaços, desinfetar as mãos, e quando saiu, igualmente.
Uhum. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm sido os homens das decisões, têm sido eles a articular os vários estados em que o país foi sendo colocado, primeiro em alerta, depois da emergência, entretanto renovada, e sempre com um discurso que tem vindo a ser dramatizado com o passar do tempo. João Pedro, enquanto principais responsáveis por tudo o que tem sido decidido, esta dupla tem funcionado bem?
Eu acho que sim. Acho que a pandemia tem evoluído e António Costa também, com a pandemia. E isso percebeu-se hoje nesta entrevista à Renascença. Ele evoluiu na questão do estado de emergência. Há duas semanas ele claramente resistia à ideia, não era grande adepto da ideia, e hoje já afirma, já o tinha feito ontem no Parlamento, mas hoje reiterou que é uma medida imprescindível de controle da evolução da doença. E também evoluiu, por exemplo, na questão dos corona bonds. Ele hoje disse que não é matéria fetiche e o que interessa é que o dinheiro chegue e que não seja sob forma de emissão de dívida, do orçamento da União Europeia, seja lá de que forma. E, portanto, há uma evolução. Eu creio que a evolução dele, Primeiro-Ministro, na questão do estado de emergência, objetivamente aproximou das posições do Presidente da República e nesta altura do campeonato dá jeito que a coabitação funcione bem, e eu acho que genericamente tem funcionado bem.
Paula, tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro têm fundamentado todas as suas decisões na opinião dos especialistas em saúde. Tudo parece estar a ser feito de acordo com essas orientações. O que, corrijo-me se eu estiver enganado, acaba por congelar, entre aspas, suspender de alguma forma vários outros patamares de decisão, de discussão, de debate. O Parlamento, por exemplo, tem sido chamado a aprovar os decretos presidenciais e pouco mais, não é?
E pouco mais, pelo menos que seja muito visível, porque o trabalho parlamentar tem sempre esse lado um bocadinho ingrato também para quem faz parte, para os deputados, no fundo, para quem trabalha no Parlamento, que há um trabalho mais invisível, que é o trabalho de comissões, de acompanhamento daquilo que vai sendo produzido e legislado, e também de fiscalização. E as comissões estão a funcionar, embora em modelos também eles adaptados a esta realidade dos tempos que vivemos, por videoconferência, etc. Mantêm-se esses trabalhos a decorrer, os deputados continuam, ou pelo menos tentam continuar o seu papel de fiscalizadores também da ação do governo, têm enviado repetidamente perguntas. O que acontece também é que às vezes nós não temos espaço mediático para fazer eco de tudo aquilo que se vai passando, porque estamos dominados e absorvidos por este tema principal, que, enfim, entrou nas nossas vidas desta forma um bocadinho avassaladora e também toma conta do espaço, do tempo das notícias, do espaço mediático, que é esta pandemia que estamos todos a viver. Mas sim, quer dizer, de uma forma mais ou menos... contra a vontade do Presidente da Assembleia da República, o Parlamento está um bocadinho limitado, obviamente, nas suas funções, mas isso é fruto também das medidas que são necessárias de confinamento.
Eu decidi trazer aqui para debate no São Bento à Sexta também Rui Rio, já veremos se concordam comigo, mas também acho que foi um protagonista da semana.
A sociedade portuguesa vai ter efetivamente de debater a composição de um governo de salvação nacional. Porque o governo que vier vai sempre ser salvação nacional.
O Dr. Rui Rio tem tido um comportamento absolutamente exemplar em todo este processo, que é um comportamento de grande exigência, que merece ser louvado, porque verdadeiramente ele colocou o interesse nacional acima de qualquer preocupação partidária.
Aquilo que tem de ser o objetivo da banca tem de ser um lucro zero no exercício de 2020 e no exercício de 2021. Se a banca apresentar lucros avultados, esses lucros serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses.
Até Francisco Assis, aqui na Renascença, no debate de Casa Comum com Paulo Rangel, elogiava esta semana o desempenho do presidente do PSD. Eunice, governo de salvação nacional, quando a questão se colocar, obviamente, o aviso muito contundente à banca e até um apoio tácito ao primeiro-ministro que, enfim, tem sido quase uma constante. Que tal, Rui Rio?
É mesmo aberto.
Sim, também me parece que é mesmo aberto. E, aliás, eu hoje perguntava isso ao primeiro-ministro, se não tem sido mais fácil coordenar-se e ter consensos com a direita nesta crise. Ele, claro, que deu daquelas respostas redondas, como António Costa sabe muito, muito bem dar, mas eu acho que António Costa tem tido aqui em Rui Rio um grande apoio para muitas medidas. E eu acho que Rui Rio tem tido uma atitude que os portugueses reconhecem como a atitude certa de um partido com o peso e com a responsabilidade do PSD. Quanto à questão do Governo de Salvação Nacional, ele próprio diz que não é uma questão que se coloque neste momento. Valeu-lhe quase que um ralhete de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que Rui Rio estava a pôr o carro à frente dos bois, mas nenhum de nós sabe como é que vamos chegar a junho, e em junho logo veremos o que é que vamos ter por aí, um orçamento suplementar que pode ter que ter o apoio do PSD. Não sabemos se vamos ter uma segunda etapa desta pandemia. Eu acho que nós sabemos todos tão pouco neste momento que provavelmente também não sabemos que tipo de governo teremos até ao fim do ano.
Eu, enquanto jornalista, diria que, enquanto cidadão, eleitor, que exato, era importante que a pandemia não significasse o fim da política, não matasse a política também, além das pessoas. Ou seja, em Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores e os conservadores governaram coligados. Mas a pandemia, embora seja grave, não é nem por sombras equivalente a algo que matou 50 milhões de pessoas, não é? E importa haver alternativas e que essas alternativas se continuem a manifestar. Estou surpreendido com o facto de, na questão da banca, o Rui Rio estar a ultrapassar o Bloco de Esquerda pela esquerda. Aliás, parece estar a haver uma correria, algo populista, diria eu, uma espécie de um discurso de Robin dos Bosques
à banca.
De crítica em relação à banca, acabei de receber um e-mail do Bloco de Esquerda a anunciar uma conferência de imprensa de emergência para medidas sobre a banca. Eu acho que o Bloco de Esquerda já está com medo de estar a perder votos para o PSD.
Ora bem.
Enfim,
Volta esquerda a marcar Rui Rio.
É pelo menos refrescante ver estas evoluções.
Pronto, eu, como o João Pedro tirou as palavras da minha boca literalmente...
À distância.
À distância, mas literalmente, felizmente à distância, não é? Respeitamos todos estas medidas. Mas eu voto no João Pedro, era só isso que eu queria dizer. Porque era exatamente
foi uma semana boa para o Rui Rio, basicamente.
Boa em que sentido? Eu partilho esta preocupação. Se precisamos de obviamente unidade e de apoio naquilo que são as medidas difíceis que vão ser necessárias tomar, não precisamos menos de alternativas.
Uhum. Eu gostava de dizer...
E em democracia. Já agora, desculpa João Pedro, desculpa, era só para terminar, mas dizer que de facto este discurso do Rui Rio contra a banca foi o que mais me surpreendeu nestes dias, mas também um discurso ontem, numa reação de Catarina Martins sobre a mensagem do Presidente da República, muito triste, porque não vamos poder ter a Páscoa nem as celebrações religiosas que queremos. Portanto, está tudo trocado.
O mundo está trocado.
Faz favor de se entenderem, sim, porque eu assim fico muito confusa.
João Pedro.
Ia dizer que esta unidade pode ser frágil. Conhecendo mais ou menos a natureza humana, como julgo que todos conhecemos, tenderia a pensar que se a situação se agravar, aí sim começarão a emergir divisões entre os partidos, ou começarão a vir à superfície as divisões. Ou seja, o agravamento da situação, o eventual agravamento da situação, que obviamente ninguém deseja, ninguém quer, não parece que crie condições para um grande governo de unidade nacional. Provavelmente aí é que António Costa vai perceber que, enfim, os amigos são para as ocasiões, mas às vezes as ocasiões não propiciam amigos.
Uhum. Bom, meus caros, se olharem para os vossos relógios vão ver que faltam menos de 3 minutos e meio para o fim deste São Bento à Sexta, mas ainda vos quero ouvir sobre um outro assunto muito sério e que, para o qual temos todos que estar muito atentos. No meio de tudo isto vamos sendo inundados de muita informação duvidosa, sem critério, sem fontes, sem bases rigorosamente de nada, até mesmo fake news puras e duras. Ainda esta semana correu a notícia de que o Governo tinha suspendido o projeto do Aeroporto do Montijo de uma forma que enganou muitos órgãos de comunicação social. João Pedro, como é que foi no Diário de Notícias? Enfim, como é que tem sido gerir tudo isto que algumas pessoas ainda perdem tempo a fazer?
No Diário Notícias não caímos na esparrela.
Na Renascença
também. Nós também não, mas enfim.
Felizmente. Mas eu digo que assumo que se eu próprio tivesse a editar o Diário Notícias naquela altura, se calhar teria caído. E, portanto, é preciso... Vou contar, por exemplo, um exemplo. Ontem recebemos um mail do MAI, do Ministério da Administração Interna, a dizer que a PSP ia pôr drones a vigiar os sítios de maior concentração popular. E eu pensei 2 minutos antes de fazer a notícia a partir daquele comunicado e tive que reparar na origem do mail.
Passamos a melhor música, a sua música preferida.
E foi assim
que
a notícia foi feita.
Renascença. Sim, mas ainda bem que temos estes cuidados, devemos tê-los, não é?
Acredita em Portugal, quando escolhes o que é nosso,
mas não há outra solução senão muito sangue frio.
Muito gelo nos pulsos, como diziam os políticos da nossa praça.
É isto mesmo, gelo nos pulsos, gelo nos pulsos.
Pessoalmente prefiro gelo no mundo. Aqui, mas...